o fenômeno chamado desalento. Mulheres, parte da população da região Nordeste, pessoas com baixa escolaridade e jovens adultos também, de 18 a 24 anos. Pessoas que representam grupos sociais que mais desistem de ingressar no mercado de trabalho ou retornar a alguma ocupação para ter uma renda. É o fenômeno chamado de desalento pelo IBGE, confirmado também pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O IPEA apresentou um estudo que avaliou os microdados extraídos da APNAD Contínua, Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, relativos ao segundo trimestre deste ano. No período, 4 milhões e 800 mil pessoas desocupadas deixaram de procurar trabalho, 203 mil mais do que no trimestre anterior. Bom, 59% estão no Nordeste, 54% são mulheres, 50% não concluíram o ensino fundamental e quase 70% são chefes, não são chefes de família. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor José Paulo Jarrad, que é do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, FEA USP. Ele é pesquisador da FIP. Professor, bom dia. Bem-vindo ao Jornal da USP.
Roxane, bom dia. Bom dia aos seus ouvintes também. Obrigado pela oportunidade.
Nós é que agradecemos por o senhor ter aceito a nossa solicitação. E a gente quer entender direitinho. Esse fenômeno chamado de desalento, ele se acentuou, vem se acentuando diante do quadro de desemprego e crise, não é, na economia. Mas é um fenômeno conhecido, é um fenômeno recente. O que, que os economistas já conhecem bem desse fenômeno?
O fenômeno de desalento é um fenômeno internacional. Ele é conhecido, ele é previsto nas estatísticas da OIT. Então não há nenhuma surpresa em falar em desalento. Uhum. Né? Então não é uma prerrogativa brasileira, mas é no mundo todo. Todos os países que calculam estatística de desemprego calculam o desalento. Ocorre que ele não é uma grande parcela do desemprego. É claro que ele pode aumentar, diminuir, no caso do Brasil deu uma aumentada, mas ele é uma parcela muito pequena da taxa de desemprego. Então, como você perguntou, ele de fato não é novo. A própria pesquisa de emprego e desemprego da Fundação SEAD calcular esse dado desde os anos 80 e não é uma novidade. Outras coisas que eu posso acrescentar à sua pergunta é que o desalento ele não é um fenômeno que você pode capturar por uma característica única. Ele tem aspectos demográficos envolvidos, aspectos estruturais, por exemplo. A família é constituída por um núcleo, que é o chefe, e por trabalhadores que a gente chama secundários, que são os jovens, as mulheres, os com melhor escolaridade, os idosos, e que, de fato, o mercado não é a ocupação, o objetivo final deles. Eles estão lá na família, como tem uma renda familiar, tá certo? Eles ficam mais sucintos, mais sensíveis ao desalento. Então, você tem aspectos estatísticos, estruturais. E, claro, o principal é o fraco desempenho da economia. E aí, isso varia muito de país para país. Regra geral, esse número de desalento, ele vai entre 1,5, 2, nunca mais do que isso, 1,5, 2 pontos percentuais da taxa de desemprego. E a terceira característica, ele não é o primeiro problema do desemprego, o principal. Ele é um dos problemas que tem uma taxa de desemprego. Mas você tem outros problemas mais graves, inclusive no mundo e no caso brasileiro. Por exemplo, o alto desemprego e não desalento entre jovens, o alto desemprego de mulheres, uhum, e o desemprego de longo prazo. Quer dizer, uma situação tão difícil na economia que fica os indivíduos ficam mais de 1 ou 2 anos desempregados. Tudo isso é faz a limonada do desalento. Então você não pode dizer que é uma causa única.
Uhum, entendo. Professor, são 12 milhões, deixa eu buscar a última estatística aqui, 12 milhões e 700 mil brasileiros sem emprego. 4 milhões deles nessa, pelo menos segundo a FINAD, neste desalento, né? Talvez esse dado tenha crescido por agravamento da crise, por aumento do desemprego, e aqui me preocupa muito neste grupo os jovens adultos de 18 a 24 anos. Para esse grupo especificamente, é um problema muito sério, né?
Sim. Primeiro que, de fato, uma taxa de desemprego alta, ela promove o desalento.
Uhum.
Mas se você olhar as estatísticas da taxa de desemprego no Brasil desde 2016, ela vem caindo. Um mês ela sobe, um ano ela sobe, mas tendência geral é cair. Hoje ela é 12,1%, que é muito alta. Então, esse é um certo paradoxo no caso brasileiro. O desemprego está caindo e o desalento está aumentando. Não há uma explicação consolidada para esse fato. É uma observação recente. Agora, quanto aos jovens de 18 a 24, realmente eles são um grupo muito grande dentro desses trabalhadores que são desempregados, mas estão desalentados de continuar procurando emprego. Isso que é o desalento.
Uhum.
Então, a estatística pega por perguntas adicionais, e não diretamente, eu ia falar, são desalentados. E nesse grupo, eu acho que, em geral, os grupos jovens, eles, no mundo todo, sofrem mais com desemprego, sofrem mais com a rotatividade, sofrem mais com a informalidade. Então, não é bem aqui um fenômeno brasileiro. Aqui talvez seja mais grave. Agora, nesse grupo, trabalhador jovem, você também tem os de menor qualificação. Ali concentra um grande grupo de menos experiência, menos qualificação, e, portanto, esses são mais sujeitos, não só ao desemprego, quanto ao próprio desalento.
Isso atrapalha muito, né? Para quem está começando, quer dizer, já não tem a experiência, não tem também a qualificação, isso dificulta muito
Com certeza.
A entrada no mercado, né, professor?
E no caso brasileiro é grave, porque o nível de escolaridade da força de trabalho brasileiro é muito baixo, a todos os níveis de escolaridade que você queira imaginar.
Se o senhor me permitir, a gente tem até aí um problema muito grave, que tem um pé na educação, outro no desenvolvimento, porque a gente precisa de jovens bem formados, com especialização, isso abastece o mercado de trabalho, você tem vagas em que você precisa de obra de mão qualificada, e é uma reclamação do setor, né, de produtivo, que precisa dessa mão de obra. É aí que a gente está ficando para trás em relação a outros países?
Mas com certeza. Com certeza. Não adianta o Brasil só voltar a crescer. Ele tem que voltar a crescer ao mesmo tempo que ele educa em massa as pessoas, desde o ensino fundamental até o ensino universitário. Então, e o que essa baixa qualificação da mão de obra nos faz? Tornar menos competitivo contra o resto do mundo. Porque aí os economistas mostram, e a gente tem que entender, aceitar o que eu vou falar, quanto maior a produtividade, menor o custo do trabalho. Portanto, se você educa as pessoas, elas ficam mais qualificadas, os custos da produção diminuem e fazem o país ficar muito mais competitivo. Por isso que todo governo, todas as instituições pregam aumento da qualificação das pessoas. Porque com isso vai fazer com que os custos sejam mais baixos, a produtividade mais alta faz com que os salários fiquem mais altos e você se torna mais competitivo perante o resto do mundo. De fato, a qualificação é hoje o primeiro problema brasileiro ao lado da saúde.
Muito bem, eu quis fazer esse parênteses aí, um desdobramento, que é uma reflexão muito importante, né, sem dúvida, para a retomada, para estar o crescimento que a gente vive falando desse, né? Muito bem, agora voltando para as estatísticas, estou olhando aqui o mapa, como o senhor disse, desemprego diminuiu, subiu um pouquinho, vem diminuindo, mas diminuindo muito lentamente esse desemprego. Sim, claro. Portanto, esse desalento também, esse quadro de desalento não deve mudar significativamente. A próxima pergunta, nos próximos meses, qual é a projeção que o senhor faz desse quadro em relação a desemprego, desalento, né, e prazo para retomar, para conseguir novamente um emprego?
Bem, de fato, as estatísticas de desemprego estão descendo muito vagarosamente. Por quê? Porque a economia depende muito da institucionalidade, dos problemas políticos que não estão bem equacionados no Brasil. E a gente está vendo, mas não é o objetivo dessa entrevista. O que eu posso dizer, em termos de perspectiva, é que nada vai melhorar se o Brasil não voltar a crescer. E aí, para o ano que vem, a previsão, tanto do Banco Central quanto do Banco Mundial e outros organismos internacionais, é que nós vamos crescer cerca de 2,5% o ano que vem. Isto é um alento, esse desalento. Mesmo que você cresça uma baixa taxa, é melhor do que você não crescer. E com você crescendo, se você crescer, certamente você vai investir mais. E quem produz emprego, gera emprego, diminui o desemprego e põe um freio no desalento, é um investimento. Mas hoje no Brasil não se investe porque, de fato, você tem uma conjuntura política e institucional que deixam todos os segmentos da sociedade muito com o pé atrás com relação a investir. Ultimamente, houve uma certa melhoria, por isso que o desemprego está aumentando, porque algum alento de política econômica foi dado. Fixa o teto de gastos, faz reforma trabalhista, melhora a questão da privatização. Isto está fazendo você voltar a ter um desemprego menor, mas ainda não está dando para crescer como a gente deveria crescer para diminuir substancialmente esse desemprego de 12,1%, que realmente é vergonhoso para o país.
É uma vergonha mesmo, e a gente, né, sabe que vai demorar muito tempo ainda. Portanto, aí a saída é retomar o crescimento e o investimento.
Investir maciçamente na educação.
E maciçamente na educação.
Uhum. E, Roxane, uma coisa, não adianta investir nas universidades. O Brasil tem um equívoco, eu não sou especialista em educação, mas é um equívoco tão claro que todo mundo percebe. O Brasil, ele investe errado, ele investe em educação superior quando ele devia investir nível fundamental, nível médio e educação com base tecnológica, que não necessariamente é um ensino formal. Uhum. Então é um equívoco, se você pode crescer, mas se você crescer sem simultaneamente fizer um plano de ação bastante sólido com relação a melhorar a qualificação da mão de obra, você pode até crescer um pouquinho, mas lá na frente vai virar um break também, de novo.
Muito bem, então aí as posições, né? A análise do professor José Paulo Charrado, que é do Departamento de Economia da FE, pesquisador da FIP. Muito obrigada por sua contribuição hoje aqui no Jornal, professor.
Eu que agradeço a oportunidade e tenho esperança que o país vai melhorar, aconteça o que acontecer nessas eleições.
Muito obrigado.